Audiobook Grátis apresenta A Lógica dos Fatos é Inexorável. O fato que vem prende-se ao fato que val, como engranzam-se uns nos outros os elos de uma cadeia. O que se está dando na Câmara temporária com os dois deputados republicanos é o resultado inalterável, fatal, do procedimento do partido na campanha eleitoral. E um prolongamento da farsa. O Partido Republicano Paulista nunca pôde esconder bem a sua tendência, a sua origem escravocrata. Forçado, para não deixar falho o programa, a pronunciar-se sobre a questão servil, fé ou dúbia, tortuosa, machiavelicamente, procurando de maromba em punho, afirmar em teoria e negar na prática, fingindo-se abolicionista e consagrando princípios negreiros, dando ares de ceder à imposição dos tempos, euroefetivamente resistindo à torrente. Ainda hoje é assim que se pronuncia pela pena prolixa do Sr. Alberto Salles, placitada pelo Sr. Rangel Pestana. Dica CIE INS ORS ITI URS REGA IVA 550-U. Para o Partido Republicano, a questão da emancipação, por mais enérgicas que sejam as paixões de momento, nunca se pode tornar móvel principal de conduta política. A adoção do projeto Dantas foi uma modificação forçada do programa, foi uma medida imoral do descarado oportunismo, foi um remendo de purpura pregado temporariamente na bandeira negra do republicanismo esclavagista. De súbito, quando menos se podia esperar, incoerentemente, a ideia abolicionista foi arvorada em ideia republicana, converteu-se em grito de guerra, em moto de fogo, e brilhou nas circulares, fulgurou nas conferencias, trovejou nos discursos da rua. Hoje, volta ao que era dantes, a questão secundaria, quase indiferente, a ideia que nunca pode ser móvel principal de conduta política. Os republicanos paulistas hão de ser o que são, e são o que sempre foram, escravocratas ferrenhos. Com o seu procedimento na Câmara ateiam os deputados republicanos a indignação no peito dos intransigentes, fazem sangrar o coração de José Bonifácio indignamente iludido, zombam da opinião, escarnecem do país. Mas são deputados, o oportunismo refestela-se a duas poltronas da Câmara. E o PEAM? Tio triunfe. Lê-se na Gazeta de Tio Noticias de G do Corrente. O senhor Zama pondera que o senhor presidente pode de momento verificar se o projeto foi considerado objeto de deliberação, e lembra que pode ser infração do regimento, ser dado para a ordem do dia de segunda-feira, dividindo-se em duas partes a ordem do dia. Pipare base WKMR 1 passa-se 4 ordem do dia. Votação do parecer anulando o diploma conferido mais ao Dr. Severino Ribeiro, e reconhecendo o deputado pelo 30 Distrito do Rio Grande o Sr. Barbosa Itaqui. Indo-se proceder à votação, reconheceu-se não haver número legal para votar. Feita a chamada, verificou-se terem-se retirado do recinto os senhores Campos, Salles, Prudente de Brede Moraes, Silva Maia, Eli Bulhões, R. da Luz, Dias E. Carneiro, B. Mendonça Sobrinho, Justiniano Chagas, Diogo de Vasconcelos, Leandro Maciel, Olímpio Campos, Barão da Leopoldina, José Pompeu, Bento Ramos, Rodrigues Alves, Leitão da Cunha e Felício dos Santos. O senhor Amaro Bezerra, vendo que a tramóia está fazendo parte do direito comum em política, pede que consignem na acta e que se publiquem no Diário Oficial os nomes dos senhores deputados que se retiraram do recinto. Quer que fique bem patente que os conservadores, depois que o senhor ministro da Guerra pediu que se desse o projeto de 15 de julho para a ordem do dia de segunda-feira, lançaram mão da tramóia contra o governo, para impedir a discussão. Lê-se em o número de 11 da mesma folha, depois, o que houve de mais notável foi a repetição da tramóia dos bois de couce. Anunciada a votação de um requerimento do Sr. José Mariano, para ser admitido a defender a sua eleição o candidato pelo 8 Distrito de Pernambuco, os conservadores retiraram-se do salão, para não votarem esse requerimento, nem o parecer que reconhece o Sr. Pereira da Silva. N.Q. Feita a chamada verificou-se que se haviam retirado os senhores Henriques, Carlos Peixoto, Dias Carneiro, Silva Mata, Justiniano Chagas, Beza Mate, Anísio, Bento Ramos. Duarte de Azevedo, Barão de Anadia, B. Mendonça, Alcoforado Júnior, Soares, Alfredo Chaves, Leandro Maciel, Barão da Leopoldina, Gonçalves Ferreira, Coelho Campos, Prudente de Moraes, Ribeiro da Luz, Araújo Pinho, Olímpio Campos, Barão de Guaí, Delfino Quatro Sintra, Rodrigo Silva, Sinimbu Júnior, Werneck, Tomás Coelho, Castrioto. O abuso deste expediente vai se tornando perfeita maior que mente indecoroso. Abusando das circunstâncias especiais em que se acha a Câmara, procurando por todos os meios pôr embaraços ao governo, com o intuito de o derrubarem antes de entrar em discussão o projeto do elemento servil, sobre o qual não querem pronunciar-se, recusando-se a reconhecer deputados que têm as suas eleições. Até aprovadas pelos seus correligionários, os conservadores da Câmara rebaixam todos os dias as tradições do seu partido, e o comprometem perante o país, que vê nas tramoias por eles empregadas a confissão da sua fraqueza ou da sua deslealdade como partido de combate. Além de irregular e pouco decoroso, o procedimento dos conservadores é ainda inepto. As tramoias não lhe dão mais força numérica, nem mais prestígio, para se apoderarem do poder. O que não fizeram ontem, o que não quiseram fazer hoje, isto é, reconhecer deputados legitimamente eleitos, porque são abolicionistas, onde forçosamente fazer o amanhã ou noutro dia. Não ganham, perdem tempo com as tramoias. E, depois, talvez que, se persistirem nesta atitude intransigente e obstrucionista, concorram ainda para que esta situação, emaranhada e perturbada por eles, seja resolvida pelo único meio que se nos afigura, merecer o apoio da opinião pública, uma nova diz é solução. E? Peso on ed ps oei são de Valentim Magalhães estes sangrentos humorismos, por mais preparada que a gente esteja para não se admirar de nenhuma tramoia nova, por mais disposição que se tenha para levar toda esta pachuchada a rir, afinal a paciência esgota-se, e não há remédio se não tomar a coisa a sério. Ora, façam-me o favor de dizer francamente que nome se deva dar ao que se está presentemente passando na Câmara dos Deputados? Há mais de um mês que foi aberta, com toda solenidade e papos de tucano adjacentes, a magna sessão legislativa, extraordinariamente convocada para o fim único de resolver sobre o projeto do governo sobre o elemento servil. Entretanto, até hoje têm os nossos augustos gastado seu tempo e o respectivo subsídio na mais escandalosa se completa vadiagem de que a noticia nos fastos parlamentares. Até aqui era o governo que, não tendo ainda preparado para o combate decisivo toda sua gente, euro não querendo com razão levar um cheque mortal em alguma escaramuça ocasional ou sortida imprevista, até aqui era o governo que dava para a ordem do dia na Câmara o dolce far niente. Mas anteontem o governo, por intermédio do ministro da Guerra, o que foi correto, tratando-se de um plano de batalha, pediu que fosse substituído na ordem do dia aquele grato assunto pelo seu projeto abolicionista. Isso queria dizer, tréguas à paz. Fira-se zero prelio. Pois bem, apesar disso, continua a malandragem legislativa. Agora são os senhores da oposição que a impõem. Do debate pedi IDRSDSDSEAIEIDSO. Logo que se aproxima um instante de entrar em fogo, pernas para que vos quero. E por aqui vão eles. A 3 de maio encerrar-se-á a sessão A, portanto, apenas 15 dias, descontados os sábados e os domingos, para que a augusta e divertidíssima Câmara se pronuncie sobre a matéria única para que foi exclusivamente convocada. A continuarem as coisas por este modo, acabará a sessão como principiou, sem que nada, absolutamente nada, se tenha resolvido ou sequer adiantado sobre o projeto Dantas. Palavra de honra que diante deste vergonhoso estado de coisas a única expressão propriar para defini-lo é aquela que foi empregada anteontem por um dos mais ilustres representantes da nação, em plena sessão da Câmara. Ora bolas! A expressão não é talvez digna e sisuda mais é parlamentar. Vale-nos ao menos este consolo de poder responder quatro Câmara com as suas próprias palavras. Ora bolas! Estas recriminações justas, esta flagelação pública, toda esta severa punição, merecem aos conservadores que estão em reluctância abertas às aspirações do país, aos clamores da humanidade, às exigências do século. Merecem-na também os republicanos se merecem-na ainda mais, porque agravam o crime com a hipocrisia. votam contra o reconhecimento de deputados abolicionistas, reconhecem deputados escravocratas, fogem com mãe à votação para não haver casa, combatem. TOIECTSLBCENK surgia por todos os meios a ideia do projeto Dantas e depois incoerentemente, hipocritamente dão ao governo dos votos neutralizados, vencidos de antemão, e deitam discurso liberdadeiro, um cumulo. E as justificativas das faltas. Procuram inocentar-se de uma omissão culposa, de um crime político com uma desculpa banal, de menino que foge ao mestre, com um incômodo aflictivo. Que nem oceano de irrisão cômica nestas quatro sílabas aflictiverso. Em boa hora, oportunamente veio o aflictivo incômodo. O discurso do Sr. Campos Salles nada quer dizer, frases não valem contra fatos. A retórica do nobre deputado está em contradição com seu modo de proceder. 4. Observação importante, este tem alcance aquele, não. Os deputados republicanos, diz a província, já de. Declararam pela imprensa da corte que não se retiram do salão da Câmara com fim de não votar. E por se move, retiram-se. O Sr. Campos Salles retirou-se mais uma vez, diz a Gazeta de 15. A lógica dos fatos é inexorável. Os republicanos votam abertamente, quase ostentosamente com os conservadores, com eles fogem à votação, têm com eles interesses comuns, em tudo são soligarios. Ou TSANN LAR ou SAR. Passaram-se de vez com armas e bagagens para o campo do aliado. E falam em bandeira republicana, em soldados da democracia, em combates da liberdade, em reductos da escravidão. Tartufos. Também a imprensa já os não distingue, sem se embaraçar muito com os tropos que eles empregam em falta de melhor, chama-lhes simplesmente conservadores. Cave, República. Capivari, 18 de abril de 1885.